Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes e este é o programa Viva a Voz. A proposta é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis. O Viva Voz estreia na Rádio Assembleia toda terça-feira, ao meio-dia, e na TV Assembleia todo sábado, às 18h. Sintonize em 89,5 FM pelas ondas do rádio e na TV aberta pelo canal 30.1 na capital e região e no canal 9.2 no interior de Mato Grosso. Você também pode ouvir este programa a hora que quiser pelo site da Assembleia Legislativa, que é o www.al.mt.gov.br, e pelo canal da Rádio Assembleia FM no YouTube. Nos encontramos por aí. Enquanto o mundo começa o ano celebrando a paz e os recomeços, os haitianos celebram a vitória de muita luta. A independência de seu país, colonizado pela França de 1625 a 1804. A independência do Haiti foi proclamada em 1º de janeiro de 1804, após a Revolução Haitiana, liderada por ex-escravos africanos contra o domínio colonial francês na colônia de São Domingos, nome do território à época. O Haiti se tornou, portanto, a primeira nação negra independente e o primeiro país das Américas a abolir a escravidão. O nome Haiti homenageou os povos indígenas da região que assim chamavam a ilha. Haitianos residentes em todas as partes do mundo celebram o início do ano, portanto, com muita festa. O Haiti, no entanto, possui a economia mais pobre das Américas. Mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza extrema e o quadro de insegurança alimentar no país é crítico. Em razão disso, famílias haitianas buscam mais oportunidade em outros países e o marco da migração do Haiti para o Brasil foi o ano de 2010, após um terremoto devastador naquele ano, com milhares de perdas, somando-se à instabilidade política e às crises econômicas. Para conversar com a gente sobre a celebrações de independência do Haiti e sobre a realidade dos haitianos em Mato Grosso, o programa Viva Voz entrevista Duxon Jacques, da Organização de Suporte das Atividades dos Migrantes no Brasil, a OSAMB, e Rafael Lira, membro da Associação de Defesa dos Haitianos e Imigrantes de Mato Grosso, a DIMI-MT. Sejam bem-vindos, muito obrigada por aceitarem nosso convite, Duxon e Rafael. Vou começar pelo Duxon, por favor. Você pode nos apresentar a OSAMB, a organização, e quais atividades ela desenvolve? Quem quiser, de repente, participar, como pode participar? Vocês têm algum Instagram? Como se aproximar?
Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Duxon Jacques, sou do Haiti, e é um grande prazer estar aqui para falar mais uma vez nessa rádio, né? Acho que eu já vim várias vezes aqui.
Seja sempre bem-vindo.
Obrigado. E um grande abraço para todos dos ouvintes, né, que estão ouvindo. Para mim é um prazer sempre imenso estar aqui de falar, fazer um papel muito importante na sociedade, que é trazer um pouco da nossa bagagem, né, que nós temos. Pode ser 20, 30 anos, toda vez que eu estou trazendo um pouquinho, não vai acabar, porque nós saímos do Haiti e muitos outros também vieram com muitas bagagens na nossa expectativa para vir para o Brasil, para outros países, né? O mais importante é que nós também queremos ajudar ao próximo, né? O outro. E quando eu cheguei aqui, a história foi assim, que...
Você chegou no ano de 2013.
E cheguei em 2013, eu não tinha ninguém para me acolher, mas eu tive a oportunidade, um brasileiro, ele me levou na casa dele. Eu fiquei uma semana.
Aqui em Mato Grosso já?
Aqui em Cuiabá. Mas eu cheguei pelo Acre, né? A migração também teve a fronteira do Acre, da Bolívia, né? Acre. E entramos pelo Acre. sempre. Então, e pelas dificuldades que eu passei, né, a gente fundou a USAB. Quer dizer, não foi o Zambi. Ah. A USAB a gente veio com essa ideia de organização de suporte das atividades dos haitianos no Brasil. E, de repente, eu encontrei o Fravo Ferreira, né, que é o vice-presidente da OAB, que ele ajudou na questão de regularização, documentação, e lançou a organização oficialmente. Porém, eles pediram numa audiência pública aqui na casa, na Assembleia mesmo.
Na Assembleia?
Em 2015, que a gente estava com expectativa de ver os direitos, né, que nós poderíamos ter aqui e transformar numa políticas públicas e leis para poder garantir os direitos. Como a equipe falou para nós tudo o que nós estamos mencionando de direitos haitianos, aí eles falam assim, seria mais justo porque tem mais imigrantes aqui.
De outras nacionalidades.
Outras nacionalidades, porque não ampliou a ONG também, a redação vai ter mudado para ser, em vez de ser haitiano, mas vai ser imigrante. Então vai ser para todos. Então nós aceitamos de mudar o nome da ONG, também a redação foi mudada.
Para agregar, para acolher.
Exatamente. Só que eu tentei acompanhar a redação aqui, nunca ouvi. Eu fiquei sabendo depois que foi sancionado a lei.
Fala um pouquinho da lei. Que lei foi, como
essa lei, como essa lei de imigração, né? Que na verdade, saber que nós temos a lei 300, a lei imigração, né? Uhum. 13.445, né? A lei imigração.
Que é uma lei federal.
A lei federal, eu já acompanhei, eu com certeza tenho a ponta da minha caneta nessa redação também, porque eu acompanhei daqui até em Brasília, no Ministério da Justiça, né? Que eu fui representante dos haitianos no Brasil, como nós tínhamos um comitê, né? Acompanhamento de sociedade civil, e no Ministério da Justiça eu fiz parte desse comitê. Atualmente tem outro movimento, que é um fórum, né, migratório. Eu sou membro do fórum nacional. Mas é surgimento da USAB foi assim que a gente pensou em fazer.
Os migrantes haitianos, os imigrantes para o Brasil, eles vêm em que condição? Eles vêm em condição de refugiados ou outro tipo de acolhimento?
Então, os imigrantes haitianos, quando nós chegamos no Brasil e a gente preencheu um formulário de refugiado, só que pela lei a gente não cabe.
Porque não é guerra, né?
Não é um país que está em guerra, a gente não fugiu para a guerra. E nós cabemos num estatuto migrante. Aí, o que está acontecendo com o povo? O povo pensa que a gente tem uma ajuda, né? No caso, ou um salário, alguma coisa do governo que ajuda a gente. Não, a gente igual é um brasileiro que acorda cedo, que levanta, que vai para a luta, né? Que já conseguiu...
Para garantir um salário.
Exatamente, para ter um pão na mesa, é isso mesmo, né? Então, a gente, sempre eu falo para eles, não, a gente não tem ajuda de governo.
É só o acolhimento e autorização da entrada,
exatamente.
Né?
Exatamente, o apoio do governo é porque ele regularizou, né?
E não deporta depois,
não,
né?
Não deporta. E o que é para nós de suma importância, o Brasil acolheu. Hoje, né, eu não posso sair daqui sem dizer que eu tenho cidadania brasileira e com muito orgulho que eu tenho dois países amados, né? Meu segundo país, como diz Nathan, o Nathan César, ele falou que o segundo país dele seria o Brasil. É um país que, apesar que eu ia deixar, mas depois de muitas análises que eu falei que eu não vou embora daqui, eu fico.
Você pensou em voltar para o Haiti?
O Haiti seria um país, se for no caso, teria a pessoa que pensa igual eu, levar o Haiti no topo, de tirar o pessoal na fome, na pobreza, na miséria, que poderia estar vendo o povo, né, e vai num lugar que é mais precária de viver para tentar garantir que essas pessoas vivem como humano. Eu acho que se tivesse uma equipe dessa que pegou o país, que poderia desenvolver, eu voltaria também para dar minha mão, né.
Mas vamos só fechar aqui. O senhor contou todo esse contexto da criação, primeiro da OSAB, depois da OSAMB, né, certo, dessa reformulação. Mas que atividade desenvolve hoje? Como está a organização dessa entidade?
Então, a OSAMB sofreu muitas crises, né? A crise que, primeira crise que a primeira equipe da gestão foram para os Estados Unidos, a maioria deles. E ficou uma parte, a gente renovar o comitê de administrativo, né? A gente renovou, fizemos outros tipos de atividades. No caso, a gente acompanha, né? Na cultura, a gente acompanha na educação, a gente acompanha na questão de documentação também, apesar que as demandas são muitas, que tem demandas que vão para outras entidades que ajudam também, sim, que faz parte na sociedade, que é muito importante. E hoje a gente não tem um espaço físico, geralmente, porque a crise dessa que eu falei, que não ajudou, atrapalhou muito. E minha expectativa hoje ainda é ver o OSAMB instalado num espaço, né,
que possa acolher esses migrantes.
Então, nós tínhamos tudo para ser realizado assim, com a ajuda de algumas pessoas muito importantes na sociedade, que prometeu e ia fazer. Não sei o que aconteceu, até hoje não aconteceu, mas a gente tem essa expectativa ainda de levar o OSAMB, né, nacionalmente, porque não é limitado, né?
Sim.
A ONG não é limitada, então é tudo que a gente consegue fazer é oficialmente, né, participar nos movimentos políticos, né? Aí que é uma forma de contribuir oficialmente e também anônimo, né? O povo, no caso as comunidades, talvez não sabem o trabalho que a gente faz nesse sentido, porque nós trabalhamos de uma forma anônimo no sistema acompanhar, né, a questão política, essas coisas, porque são coisas que daqui 20 anos que tem um resultado muito legal. E a nossa preocupação é que deixar o tempo passar, ver o que deveria ser mudado na sociedade através da política não foi feito. Então, para mim, isso é um peso, né, um fardo, né? Então a gente já fez muito, né, para dar certo com meu filho, que vai crescer na sociedade, que é filho de imigrante, que é brasileiro, mas filho de imigrante.
Nascido em Cuiabá?
Exatamente, nasceu em Cuiabá, é um cuiabano, né? Então tem bastante brasileiro casando com haitiano, com imigrante, então haitiano casando com brasileiro e gerando filhos. E isso nós temos que trabalhar de uma forma, porque mais para frente e vamos ter um povo bem misturado, né? Como já...
Que é uma grande característica, né, do Brasil.
Exatamente. Chegamos com as nossas bagagens culturais. Na verdade, a gente não compartilhou muito, porque às vezes a oportunidade não vem muito também. A gente procurou, não veio muito. Mas o pouco que a gente consegue contribuir e passar para a sociedade para saber, eles estão sabendo já.
Está com esse conhecimento compartilhado.
Exatamente.
Né? Agora vamos falar sobre a outra organização que está aqui com a gente, né? O Rafael Lira, representando a Associação de Defesa dos Haitianos Imigrantes de Mato Grosso, a ADIM-MT. Rafael, como ela foi criada, com qual objetivo e quem participa e que atividades desenvolve atualmente?
Então, Priscila, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, para estar com vocês aqui nesse dia. E a ADIMI, ela nasceu inicialmente em 2016, mas foi regularizada em 2017, né? Por um grupo de haitianos, eu acompanhei esse nascimento, né, esse surgimento dessa associação. E a princípio não era membro, né, no início da sua formação, mas aí fui convidado pelo presidente, o Clércius, né, que também é haitiano, para compor a diretoria.
Como apoiador, um, né, aliado dessa
exatamente.
Luta.
Exatamente, eu já tenho um trabalho desenvolvido com os haitianos desde 2013, né, que eu morei lá. E aí, em novembro de 2013, eu retornei ao Brasil e aí me voluntariei na Pastoral do Migrante, na época. E assim,
aqui em Cuiabá.
E através disso eu conheci, né, o Clércius e os demais haitianos. E aí começamos essa caminhada, né? Aí quando foi surgir a associação, ele me chamou pra estar somando com eles. E eu acho que a associação, ela tem muito a ver com o que a Ozambi também se propõe, né? É, a gente tem um foco maior nos haitianos, porque a princípio, né, naquele início de 2016, 17, ainda havia um número muito grande de haitianos residentes em Cuiabá e no Mato Grosso, né? Que é uma associação que atua a nível estadual. Então, o foco principal da associação é promover os direitos civis dos imigrantes haitianos, né? E de alguma forma, o acesso, né, a esses direitos, né? A defesa desses direitos e o acesso a esses direitos. Então, eu fiz parte por um tempo da diretoria, né? Eu me lembro que nos anos 2020, 2021, que foram os anos da pandemia, nós tivemos uma atuação muito forte com relação à segurança alimentar, né? Nós promovemos até campanha de arrecadação de alimentos naquele período. Foi um período que eu trabalhei intensamente e com toda a proteção, com todas as medidas que aquele período exigia, né? E aí eu não cheguei a contabilizar, mas eu, pela assim, estimativa, eu creio que nós chegamos a arrecadar mais de uma tonelada de alimentos e distribuir para as famílias que estavam naquele momento residindo em Cuiabá e até em Mato Grosso. Nós encaminhamos cestas para Sorriso, se não me engano, para Rondonópolis também na época, enfim. Então, tivemos uma atuação assim em todas as frentes, né? Tudo que diz respeito a direito, e o lazer também é um direito, né? O acesso à cultura, então também, no que diz respeito à cultura, nós já tivemos até parceria sua, né? Quando estava na Assembleia Social, nós realizamos um evento aqui no Teatro Zumira Canavarros, né?
Eu era da equipe.
Isso. E aí eu lembro até hoje, assim, que você foi um papel fundamental pra gente conseguir realizar essa atividade. E é isso, eu tô aí nessa caminhada desde 2014, né? Após a pandemia, eu me dei um tempo sabático, né? Eu deixei a diretoria em 2022, se não me engano, 2023. Hoje estou apenas como membro. É isso que o Dux compartilhou com relação a esse êxodo, né, desses haitianos que faziam, desses outros imigrantes que faziam parte da Ozambi. Nós também tivemos essa perda na associação, né?
Que é muito comum nos coletivos,
muito comum,
essa
exatamente.
Renovação, essa necessidade.
E diante de todo o quadro, né, que veio, né, de crise, de certa forma, econômica, e aí a possibilidade deles irem para outros países, né? Então nós tivemos na diretoria mesmo, acho que 90% dos membros acabaram indo embora, né? E hoje, atualmente, eu não sei te falar exatamente como está a diretoria, porque eu não faço mais parte. E a associação também, nós tínhamos uma sede que hoje ela não funciona mais na região do Planalto, porque como houve essa saída em massa, né? E aí nós perdemos muitos membros, perdemos a diretoria.
Fica mais difícil manter um espaço físico.
Isso, manter um espaço físico, que era que a gente não tinha também apoio governamental, né? Uma associação sem fins lucrativos, então nós não temos um recurso
tem que sempre buscar parceria,
exatamente, de para se manter, né? E aí nós temos esses desafios, né, que estão postos aí. Eu acho que o direito, o acesso ao direito, ele não é tão fácil em alguns, né, para algumas minorias, quando nós falamos de Brasil, né, que dirá dos imigrantes, né,
no país.
Então eu acho que as dificuldades, elas se potenciam, realizam, né? Se para o brasileiro às vezes é difícil acessar, imaginem para um imigrante. E aí tem a questão, se a gente for fazer o recorte racial, né? De ser imigrantes negros, oriundos de país empobrecido, né? Então tem todo um arcabouço ali cultural e social que vem junto com essa população e que incide no acesso a esses direitos, né?
Bom, a gente começou o programa falando da independência do Haiti. Então, Duxon, nós já estamos a todo vapor no ano aqui, mas como foi essa a independência e como é a festividade, a comemoração, esses costumes, para todo mundo que estiver ouvindo e nos assistindo também saber o 1º de janeiro dos haitianos.
Bom, 1º de janeiro de 2026, isso faz 222 anos da independência do Haiti. É uma data muito importante, e também a gente pensa em 222 anos é uma vitória muito grande atrás, né? Que a gente venceu, ou seja, nossos guerreiros venceram o exército mais poderoso no mundo, digamos, no mundo da Europa, né? Napoleão Bonaparte, na época que foi um... Na verdade, pela história, Napoleão Bonaparte, ele no Brasil não seria uma pessoa ruim, no caso. Mas é lá, e quando a gente ouvi falar do Napoleão Bonaparte, não é amigo da gente, não.
Colonizador
e tudo isso. Então, o Haiti é o primeiro país que a dizer que todo trabalhador merece um salário, não pode estar trabalhando assim sem receber nada e ser escravizado. Então, o Haiti foi o primeiro país no mundo, né, a dizer que não é possível isso.
Acabar
é ilícito. Isso é um ato ilícito, no caso, que deveria ser julgado. Eu ia perguntar isso. Seria que não tem um lugar pra gente processar esse país pra estar dizendo por que foi colonizar uma pessoa, né? Trabalhar duro. E uma coisa que me chamou a atenção, quando a pessoa tá fazendo rebelde, eles cavam um buraco e fazem uma careca igual eu. Careca, né? Aí botou... Não tem caldo de cana. Quando ele tá bem, como... Bem, bem grossa.
Espesso.
Uhum. Aí eles colocam na cabeça da pessoa e formiga vem aí.
Essa pessoa
é tipo um castigo.
É um tipo de tortura.
Tortura,
em terra,
castigo.
Enterra a pessoa.
Para que os outros não sejam rebeldes também. Então, são momentos, não é só a pessoa trabalhar.
Isso, nós estamos falando do início do século XIX, né?
Tipo,
no período da Revolução Haitiana,
da
que foi.
Então, aí que veio Dessalines, que é um dos pais da liberdade, né? E veio Toussaint, Dessalines, Pétion, tinha os outros, né, que faziam parte dessa comissão para poder estar pensando em alguma coisa para vencer o exército, para que o Haiti seja liberta. Não parou por aqui, não. O Haiti ficou em 1804 com essa derrota, né, que a gente derrotou
o exército francês, o exército de Napoleão.
E a gente continuou também. A República Dominicana é um dos países que poderia ser, na verdade, retribuir com o Haiti, mas assim, não está retribuindo, tá, em vez de retribuir, né, tá agir de uma forma má fé, né, com o povo também.
Vamos localizar aqui.
E exatamente, veio Equador e Venezuela, é um dos países também que o Haiti ajudou, que os guerreiros do exército...
Em busca de liberdade, dos colonizadores.
Dos colonizadores. E eu fiquei sabendo, quando o Brasil ouvi falar que o Haiti venceu aquele exército, eles falam, poxa, então os escravos aqui vão querer a liberdade também, né?
O Brasil foi o último a decretar o fim da escravidão.
Um dos sustos que eles levaram, porque o Haiti derrotou, né? E não foi uma coisa que deveria nem ser possível, mas foi aquele momento descalço, o pessoal não tinha, né? Não tinha um armamento assim.
Foi o primeiro país que conseguiu acabar com a escravidão por uma rebelião, né, das próprias pessoas escravizadas, os próprios negros africanos e descendentes.
Exatamente.
E também o único que conseguiu declarar independência a partir dos colonizados, né? Porque o restante dos países, eles sempre, em algum momento, algum monarca decidia assinar, né? E o Brasil...
Alguns países, alguns países não queriam reconhecer a independência do Haiti, principalmente os Estados Unidos. E um dos países também a gente ajudou a tomar a liberdade. Então, crioulo, que a gente estava falando sobre crioulo.
Antes de começar o programa.
Então, crioulo é um das ferramentas, né, e que ajudou eles planejarem.
Que é uma língua que hoje é oficial no Haiti, assim como a língua francesa é oficial do Haiti.
Exatamente.
E o crioulo, ele tem ascendência africana.
Exatamente. Então, ele misturado com muitas coisas, quem tem a algumas palavras que tem a ver com palavras em crioulo, alguma dos países continentes da África. E principalmente que a gente ouviu falar que a maioria veio do Congo, também Guiné. A gente, como o continente, são muitos países, a gente não mapeia bem diretamente para dizer que o povo haitiano veio
de tal país de África, né? África,
mas eu acho que foi uma mistura. Para pegar um aqui e outro ali, o barco negreiro que trouxeram também para o Brasil.
O Brasil foi o que mais trouxe.
É uma história muito legal que eu fui para Poconé. Aí tem uma senhora que falou que o nosso antepassado falou que ia vir outros parentes para nos visitarem. Como você
que
parece que é o nosso parente.
Que bonito isso.
Aí eles são negros, né? É um povo quilombolas, né? No Poconé. Aí eu falei que eu sou poconhado também.
Mas, Duxon, como é essa festa do dia 1º de janeiro?
Então, no dia 1º de janeiro, nem toda a família faz isso, mas é uma tradição. Que, na verdade, para muitas pessoas é anônimo, que não entendeu por quê. Quando deu meia-noite, já estava quase todo mundo com sopa de abóbora, tomando sopa.
Meia-noite dia 31 de dezembro?
Primeiro de janeiro. Meia-noite, uma hora já da manhã, todo mundo tá tomando sopa. Porque a tradução também, todo mundo vai no Réveillon, mas tem gente que tá preparando essa sopa.
Tá, mas então fala pros nossos ouvintes, nossos espectadores, por que que toma sopa de abóbora dia 1º de janeiro
então,
à noite?
Pra dizer que na colonização tem umas frutas, pra dizer que são frutas amarelas, né? Que dizendo que os escravos não poderiam consumir.
Não poderiam comer abóbora.
E tem muitas coisas ainda que eles falam que eu vou falar aqui. Abóbora quer dizer que tem a cor deles, que eles não poderiam comer. Quer dizer, é amarelo, quer dizer, a raça amarela. Os franceses dizendo que se eles comeram, tipo, esse aqui é uma forma de diminuir eles e tal. E eu ouvi falar também no Brasil, diz que é a manga.
Nossa, a gente chupa tanta manga, a gente fica esperando a manga aqui.
Então, diz que a manga não poderia ser consumida porque você é escravo. E a manga tem dentro.
Ah, existe
dentro
a história do leite com manga.
Né? Uhum. Então, daí, e tem abacaxi. Abacaxi, por ter em toda a floresta aí, tinha bastante. Aí dizendo, colocou um mito, que se você tá muito quente ou suado, você não pode consumir abacaxi. Então, os escravos sempre estavam suando. Onde tiver um abacaxi maduro, eles pegam e levam pro pessoal.
Então hoje vocês
levaram,
consomem todos esses vegetais que os colonizadores proibiam de consumir.
No caso, a abóbora era uma declaração do pai da liberdade, que é Dessalines. Ele falou assim, ó, 1º de janeiro todo mundo vai comer sopa, vai comer abóbora, vai fazer sopa de abóbora, tipo uma tradução dessa aqui. Levou até hoje, né? É uma sopa que é muito legal também, que as pessoas colocaram um ingrediente muito bom. Nós fizemos aqui várias vezes nas escolas, quando a gente tá fazendo, principalmente o dia de como um dia 1º de janeiro, a gente não tá
não tem
nessa
escola,
não tem
ainda,
escola,
né?
Então, no dia 18 de maio, que é dia da bandeira, e dia 18 de novembro, que é um dia, a última batalha que a gente venceu, né?
De 1803, no caso, né? Porque teve esse intervalo pra entender como independente, né?
Em 1803, 18 de novembro, foi essa última batalha que levou
ao reconhecimento da independência dia 1º de janeiro.
Os franceses no país, né? Então, é isso que a gente também fez. Nós fizemos vários eventos aqui, muitos eventos, né? Reconhecendo essas datas. Hoje, não é por não ter orgulho, né? Mas como a situação do país não tem uma felicidade, ou seja, a gente não ficou tão feliz assim para dizer que vamos fazer uma festa, mas é mais de um dia de reflexão, um dia de a gente pensar o que poderia ser feito no país. Através das redes sociais, às vezes a gente fala um pouco, dá umas ideias, mesmo assim que não vai mais, a gente tá tentando de toda forma que um dia o Haiti seria um país soberano soberano e um país livre, um país também que até hoje digamos que parece que o pessoal não está com aquela corrente nos pés, nas mãos, mas parece que está na mente. Então isso que nós precisamos, uma libertação, outra evolução,
outro nível da independência,
outro,
né?
Nível de independência psicológica e de outras formas que eles tentaram de colonizar o país de outras formas, né? Porque tá aí, né? Não tem aquela coisa...
O caso econômica, né? Barreiras econômicas.
Aquela coisa que você foi escravo de fulano, mas aí falou assim, você tá livre, mas aí no quintal tem um terreno, você pode fazer sua casa aí, tá? Pode fazer sua casa, mora aí, tranquilo, tá? Aí vem o que? Nasceu os filhos aí, servindo eles ainda. Você tá servindo eles.
Muda o formato,
tipo,
da relação, continua a exploração.
Modernizar a escravidão.
Uhum.
Oh, fulano tem 5 filhos, não consegue manter pra escola, pra negócio. Ah, eu vou deixar um com o Rafael pra cuidar. É de uma outra forma, né? No caso, tem várias formas que eles conseguiram ainda capturar as pessoas pra poder estar fazendo. Mas é, com o tempo, a gente vai vencer isso e vamos ter um país que vai... É um país que é um país rico, né? E tem lugar que eu passo no Haiti. Você tá sentindo o próprio combustível, o próprio querosene ou diesel. Você tá sentindo o cheiro forte. E tá descendo naquela montanha, o goticos, assim. E no mar, perto do mar.
Um potencial.
Quer dizer, o Haiti tem petróleo que nunca vai acabar. Igual Venezuela.
Né? Não é muito bom você lembrar disso. Não chamar a gente. Nós vamos falar de petróleo,
de
poder econômico.
Haiti tem muito. Quer dizer,
muitas riquezas.
Eu fiquei muito, com muita dor quando ouvi falar que o Haiti é o mais pobre da América, que Haiti é rico em rio de homem, que faz negócio que eles sabem, né? Que constrói negócio, né? E ouro, essas coisas. O Haiti teve um tempo, o pessoal tava explorando muito ouro. Canadá, Estados Unidos, né? França, explorando muito ouro. E para dizer hoje, era um império do café e açúcar. Hoje quase acabou o café nosso, né? Mas tem ainda.
Claro.
Então o país poderia estar um império de produção nacional, né, para exportar. Poderia ser, mas só que tem alguma coisa que está impedindo. Porque...
Que é a geopolítica, né, que envolve as relações internacionais.
Exatamente, porque hoje muitas organizações foram no Haiti, tirou, né, as produções nacionais e faz com que a gente consome quase 70% de produto que veio de outro país. Nós tínhamos umas plantações que são boas, que substituem macarrão, que substituem umas coisas. E são coisas naturais que a gente é muito saudável.
Raízes,
então,
né?
Já
tubérculos.
Acabou com tudo. Parece que jogou alguma coisa, porque uma vez, né, a plantação de um arroz ficou tudo preto. A gente teve que comprar de fora, né, arroz. Então, são políticas, coisas que poderiam ser resolvidas, mas tem que ter uma mão mesmo que poderia resolver essas coisas.
Nosso programa está avançando, né? Nosso tempo é curto, temos muito bate-papo para fazer, e se tivermos tempo. Mas a gente vai fazer uma pausa, a gente vai convidar o Rafael para indicar uma música para quem nos ouve pela rádio, né? Para quem nos acompanha pela TV e pelo canal do YouTube. Nós continuamos o bate-papo, mas quem ouve pela rádio, qual é a música que nós vamos indicar, Rafael, e por quê?
Então, tem uma música que eu falo que é a minha favorita em crioulo haitiano, que chama Haiti C, que seria na tradução em português, Haiti é.
Uhum.
E aí ela discorre, né, ao longo da sua letra, do que é o Haiti culturalmente. Aí ele traz a culinária, as manifestações artísticas. Ele vai descrevendo, né, nas linhas.
Toda essa riqueza cultural.
Toda a riqueza cultural, tudo que é o Haiti. Isso que o Duxon trouxe aqui, né, na letra ele vai discorrendo. Aí ele fala da dança, da cultura, da língua, de tudo que compõe o que é o Haiti, né, que é do Haiti. baixista Mika Ben, ele até faleceu, ele não está entre nós, morreu muito jovem. É, durante um show, ele teve uma parada cardíaca, eu acho, né?
Nossa.
E aí ele na não. França. Ele era um artista, assim, excepcional. É um
reconhecido.
Reconhecido internacionalmente, ele estava na França fazendo um show, e aí ele teve essa parada e não conseguiu resistir.
Mas deixou imortalizada.
Deixou um legado, sim, muitas músicas lindas. Essa é uma delas que, pra mim, particularmente, legal. É uma das minhas preferidas, que eu acho que eu consigo entender e ver o que é o Haiti através dessa letra.
Então vamos ouvir com Mika Ben, Haiti C.
Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage à pied cocoyer, bel paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'à monter dans les matins, c'est sans la rose et fait poser pour flaiser qu'à bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadien, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali avec Zabrico. C'est Mon la selle, Pic Macaya, c'est Mamlada, Mon Bilbao. Haïti, son douce macos, c'est un point pistache grillé. Son gicolé qui poube en force, son bouteille cola bien glacée. Haïti, son bon brio, son bon fritaille, un bon tasso, son bon légume avec sirop, son bon diri avec la loupe. Haïti, son bon bouillon, son soujou bon avec piment, son bon cassave avec mamba, quatre pénins à casser. Haïti, son bon domboué, qu'a mariné non bon sauce poisson, son bois cochon, un bon clair. Haïti, son bon café d'histoire. Haïti, chéri, pour jamais aimer. Moi, vin déposer tout cœur, moi, nan mer. Haïti, chéri, pour jamais adorer. Pas gain, un cap, j'en fais, moi, quitter. Haïti, chéri, pour jamais aimer. Moi, vin déposer. Haïti, son belle musique, son bon à pied, son troubadou, son son kata, cérémonie, son son kouachi, son tambou. Haïti, c'était au goût, c'était ancêtres qui étaient pour nous, c'est là l'esclavage d'aboli, son telle liberté à vaudou. Haïti, c'est festival, c'est ti souris, c'est fête champette, c'est animation en carnaval, c'est yon tisile et pas j'en frette. Haïti, son bon basic, son domino, son bon 3-7, son réveillon, côté qui gen bouillon, c'est la gen kembe tête. Haïti, c'est yon combit, paysan cap sec les la tête, c'est ti machin, yon cap descend, yal goumé à la viche. Haïti, c'est ti moun yo cap révédé, yon bel avenir, c'est l'origol la cap descend, pas qu'on côté le bras la tête. Haïti, c'est un battant, l'un défi après 12 janvier. C'est la boucle pour mauvais sang, chaque long la pli fin tombé. Haïti, c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité. C'est une qui triste, mais grâce à Dieu, c'est pas l'issèrement qu'a chanté. Haïti, chéri, pour jamais aimer, moi vine déposer. Chéri, pour jamais adorer, pas gain un cap, j'en fais, moi quitter. Haïti, chéri, pour jamais aimer, moi vine déposer, tu gagnes, moi n'en mets. Haïti, chéri, pour jamais adorer, pas gain un cap. Haïti, c'est yon maman qui compte sa yore les douleurs. Yon femme qui jam, yon femme voyant, même s'il connaît li pas parfait. Haïti, c'est yon belle femme qui, même s'il passe en pile misère, li toujours font j'enlange école. Pour tout petit, li toujours fier. Haïti, c'est tout bagay, ça yo qui fait que nous aimons. Et même si route la longue qu'on est, n'a toujours là pour nous aider. Haïti, chéri, ou met kwem, bagé en yé kafem, kite ou map toujours là pour chéri. Kite musique, ça dans l'hôtel. Pap Jean, kite.
Rádio, você acabou de ouvir a música Haiti C na voz de Mica Bem pela TV Assembleia e pelo YouTube. Seguimos com o bate-papo. O programa Viva Voz de hoje conversa com Duxon Jaques, da Organização de Suporte das Atividades dos Migrantes no Brasil, a OSAMB, e Rafael Lira, que é membro da Associação de Defesa dos Haitianos Imigrantes de Mato Grosso, a ADMI Mato Grosso. Bom, vocês sabem me dizer, há uma expectativa, um levantamento, de repente, do IBGE da população haitiana no Brasil e em Mato Grosso? Você sabe?
Bom, por ter um deslocamento muito grande no Brasil inteiro e é uma imigração irregular, digamos, são pessoas que pegaram um ônibus que faz uma fronteira sem saída, no caso, dizendo regularmente não saiu no Brasil. Essa pessoa vai ser reconhecida como saída do Brasil, parece que quando não está movimentando o CPF dele, no caso.
Entendi.
Então, é uma migração que até a própria Polícia Federal não tem essa.
Não tem esse controle, esse registro.
Eles podem dizer que eu sempre recebi o boletim aqui dizendo atualizado as quantidades de imigrantes que migrou no ano passado, né, no começo do mês e tal, eu recebo. Mas só que para dizer que um número exato de imigrante haitiano era no 2015, a gente tinha mais ou menos um número que é reconhecer que foi considerável para dizer. Hoje não nem consigo falar.
Não tem esse levantamento.
Não tenho esse levantamento, mesmo que eu poderia levantar e não ia ter a certeza de dizer um número exato, né? Mas chutando, tá chegando mais gente ainda, né? Tá chegando.
O Brasil continua recebendo, sendo um país que recebe haitianos.
Através de um programa de reunião familiar. Então, isso também dá uma possibilidade.
Então, um integrante da família vem, se organiza, se insere no mercado de trabalho, aí outros integrantes, outros membros
da família. No momento que eu acho que meio desorganizado, ou seja, que não tenha uma olhada do sistema estatal, é que o povo, nós precisamos ter uma linha área, quer dizer, oficialmente e comercial. Por quê? O pessoal está fazendo o voo chateado. Por que eles falam chateado? Porque você aluga um avião e vai lá trazer pessoas. Ou seja, você passa por uma etapa assim, que você escolheu o valor que você quiser para aquela pessoa pagar. Imagina que na República Dominicana, que é o país vizinho nosso, aqui você levanta o pé, você pisa na República Dominicana, tá uma passagem de ir e volta. Eu vi esses dias, o Nathan falou para mim, R$1.500 na promoção. Mas consideravelmente que se você vai comprar muito gente, você pode pagar 4 mil ou 2.500 e ir de volta se você tiver um tempo para comprar.
Com a saída do Brasil,
hoje qual é?
A Dominicana, né?
Então, mas com avião alugado, não tem uma linha.
Na República Dominicana, que tem voo comercial.
República Comercial.
Então, para dizer o Haiti, o pessoal tá cobrando 10 mil, 11 mil para só
pessoa,
vir.
Né?
Só uma pessoa vir pro Brasil.
Triplo.
E quando a gente vê o salário mínimo do Brasil, do país, como que essa pessoa juntar 10 mil reais para trazer uma filha? Para trazer uma... Quer dizer, isso...
Hoje não tem um voo comercial que sai do Brasil e chega no Haiti. Chega até a República...
Eu não sei. Isso tem a ver com o sistema de diplomacia do país, esses dois países. Inclusive, o Haiti não cabe uma diplomacia no Brasil que poderia ser melhor, né? Mas só que tem a República Dominicana. Hoje o dominicano pode viajar sem visto, só com passaporte.
E não consegue...
E o haitiano tem que ter visto.
O haitiano não consegue entrar na República Dominicana para vir de lá? Também não existe uma correlação.
Então, para entrar na República Dominicana, tem uma coisa injusta lá. Quando você entra na República Dominicana para viajar, para vir para o Brasil, comprar passagem, pode ser até uma passagem digna. Você comprar digna a passagem. Só que eles cobram uma taxa de imigração, porque esses dois países que eu tinha falado, a questão de diplomacia deles, eles estragaram tudo. Não tem essa diplomacia. Por não oferecer visto comercial, ou visto, pode ser visto
turista, né?
Não está fornecendo visto para o Haiti mais.
Isso porque são países vizinhos, então, né? Da mesma ilha.
Não está fornecendo, mas também você não é bem-vindo sem visto, porque você vai ser deportado. Então, apareceu no aeroporto com visto do Brasil para destino Brasil, então você vai pagar uma multa que eles escolheram um tempo você ficou no país. Entendi. Sem ser que você entrou hoje ou ontem.
Entendi.
Eles falam assim, você vai pagar 10 anos de multa.
Nossa.
12 anos de multa. Essa
então
multa
não adianta
vale,
tentar passar pela
vale
República.
Vale 7 a quase 8 mil dólares.
É impraticável também.
As pessoas pagam porque não tem voo comercial no Haiti. Então isso eu fiquei indignado. Aí eu falei que eu ia viajar pra lá.
Pra instaurar.
Aí eu ia fazer uma live e falar assim, ó, gente, isso não é possível. O que eu falo é espanhol bem, né? Aí o pessoal falou, você ia estragar tudo, cara. Os haitianos estão passando por lá. E eles iam caluniar você, sem ser que você tá fazendo bem. Dessa forma que eu poderia estar fazendo bem pra eles, seria um mal. Mas aí eu falei que isso tem que acabar. Um dia tem que acabar. Então, eu não tenho esse poder. Mas o que eu poderia pedir, né, no caso ao governo, seria ver essa possibilidade de voo comercial, porque muitos haitianos querem viajar pro Haiti. Na minha cidade não tem problema de gangue, não tem. É Cabo Haitiano. Cabo Haitiano é uma cidade tranquila, tá funcionando tudo. Porto Príncipe não. Tem voo sim. Inclusive o pessoal passa por Porto Príncipe com voo chateado. Quer dizer, eles alugam um avião, não sei quanto, mas é aquela coisa. Eu acho isso e poderia ser uma ajuda, mas o bem, ele é o irmãozinho do mal. Quando aparece, é difícil descobrir qual é.
Qual é a origem.
Exatamente. Eles são parecidos. Pode ser bem ou mal, tá parecido, mas aí eu acho que isso não é bom. Não é bom. Meu amigo entrou 3, 4 pessoas. A esposa com 3 filhos. Ele pagou quase 50 e pouco mil. Aí eu pergunto, onde ele encontrou 50, quase 60 mil reais?
Pra conseguir.
4 pessoas.
Ah, entendo.
Indignado, né?
É. Rafael, nós vamos encaminhar pro fim do programa, mas antes eu gostaria que você fizesse um panorama de como as pessoas haitianas estão inseridas no mercado de trabalho de Mato Grosso.
Olha, hoje nós temos, eu percebo assim no cotidiano, né, os haitianos que ainda permaneceram aqui, que não partiram, né, não migraram, eles estão bem inseridos, né? Já a grande parte que já está aqui há mais anos, né? Já dominam a língua, né? De uma forma que dê para desenvolver, né? No trabalho, tem acesso à educação, né? Nós temos escolas estaduais hoje que atendem uma população imigrante. Nós temos uma política migratória educacional do estado, que
normativa.
É uma normativa, né? Que é reconhecida inclusive pelo governo federal. Foi nota técnica, recomendação técnica do MEC, né, como referência até inclusive do atendimento a esses alunos imigrantes, especialmente os haitianos, né? Então eles têm acesso à educação com professores qualificados, né, que podem atender. Então, no que diz respeito à educação, ao acesso ao mercado de trabalho, obviamente que existe aquela dificuldade com relação à formação, né, à qualificação profissional, que muitas das vezes não tem, mas também é...
Ou muitas vezes tem, mas, tem, não, mas não utiliza da profissão, não é
exatamente,
do,
né, que ele pode exercer a profissão, que já, às vezes já vem com essa profissão, né? Inclusive, isso aí se estende também aos imigrantes venezuelanos, que a gente percebe que já vem muitos deles com formação, e aí acaba, né, que esbarra na questão legal, e aí não, né,
não, não aceita a formação de determinada profissão aqui no Brasil.
Pra poder atuar, né, e desenvolver
como
a profissão.
Como contador, médico.
Isso, até mesmo acho que professor também não tem esbarra na questão legal de documentação, de reconhecimento, né, e aí tem todos esses poréns. Mas eu percebo que eles estão aqui, né, estão conseguindo, né, tendo casa, tendo, né, claro que com muito esforço, né, talvez creio que o esforço ainda maior do que um brasileiro, às vezes, precisa fazer,
que
né?
Que já é um brasileiro já nas classes mais baixas também.
É, né, então assim, mas a gente percebe que é um povo muito aguerrido, muito, muito focado, né, muito empenhado em conseguir mesmo, né, em ultrapassar essas barreiras sociais e, enfim, econômicas que estão aí postas, né? É, e aí tem, como o Duxon trouxe, hoje existe uma nova demanda que está chegando, que são desses familiares, dos que já estão aqui, que estão chegando, né, através desses voos fretados, e aos poucos eles vão se inserindo e vão chegando. É, já é uma migração diferente, porque já existe uma base,
uma
aqui,
raiz, né?
É, já tem um familiar ou algum amigo próximo para acolher, então já é um processo um
onde
pouco
morar,
diferente. Onde morar,
como,
né,
se inserir.
Exatamente. Até recentemente eu estive participando de um aniversário de umas crianças que já nasceram aqui, que são filhos de imigrantes haitianos. E aí eu tive contato com algumas dessas pessoas, inclusive filho de um haitiano que tinha recém-chegado, eu conversando com ele. Ele já chega com um caminho já meio que direcionado, né? Tem a escola, já sabe qual é a escola aí, né? Já tem o pai que já tá aqui há mais de 10 anos, então já tá empregado. É mais fácil, vamos dizer assim, esse acesso a algumas coisas que aqueles que vieram primeiro, como o Duxon e outros que vieram lá atrás, não tinham, né? E aí, através da própria política pública, ele vai tendo acesso, né, algumas
realidades. E também a familiaridade, né? O Mato Grossense já está mais familiarizado,
sim, mais familiarizado
com os haitianos que moram aqui,
sim,
né? Nessa convivência.
Sim.
E o domínio da língua, né? Anos depois, a pessoa já fala língua portuguesa.
Verdade.
Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Duxon. Muito obrigada, Rafael.
Ah, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, né? Por podemos falar um pouco dessa realidade, né? Que tá aí. Nós vivemos no cotidiano, né? Hoje nós vemos pouco menos os haitianos nas ruas, porque o número reduziu, né? Mas eles estão aí. Estão inseridos nos bairros aí da capital e são nossos parceiros aí, né? De caminhada, de construção de uma sociedade melhor.
O que eu fico mais feliz que eu vejo o progresso, né? Há 12, 13 anos atrás, né? Que a pessoa chegou com uma mochila. Né? Eu, né? No caso.
Você veio em 2013.
Hoje eu consegui, graças a Deus, casa própria, eu tenho carro e já... A gente tá indo, é uma luta, né? A gente... Quando eu cheguei, eu dormi na frente de uma cama de um senhor no chão. Foi uma coisa, pra mim, é bom, né? De saber que você pode chegar num lugar que você não tem ninguém ou não conhecia ninguém e já você consegue levantar e vai pra frente, né? E graças a Deus, eu vejo isso nos outros haitianos, eles, apesar das barreiras, né?
Uhum.
E a única coisa que eu tenho aqui, assim, uma grande barreira é o sistema educacional superior. No caso, em Mato Grosso, nunca foi feito um edital para imigrantes específicas. E nos outros estados?
Vagas para imigrantes.
Exatamente. Nos outros estados tem. Inclusive, você vai competir na sua língua, né? É isso aqui. Eu já bati um pouco nessas teclas, mas só que ainda não vejo a tecla certa, né? Talvez.
Continuar lutando.
Mas eu mesmo tô cursando no particular, né? Às vezes para um pouquinho, depois vai organizar. Mas aí nós temos muitos formados, né? E nós temos psicólogo, engenheiro, temos bastante. Então, para nós, às vezes seria um pouco mais difícil se for só o pessoal que ia direcionar a gente, né? Mas com a sociedade que nós conseguimos encaixar, no caso, bom, nós vamos para frente.
Muito obrigada.
Obrigado.
O programa Viva Voz é gravado no estúdio Clenon Alves da Rádio Assembleia e esta edição tem produção e apresentação minhas, Priscila Mendes, com a colaboração do nosso convidado Rafael Lira. O operador de áudio é o Felipe do Mato, o operador de vídeo é o Nicolas Françoso, gerente de operações da Rádio Assembleia, nosso Jimmy Oliveira, gerente da Rádio Eduardo Ferreira, a superintendente da Rádio Assembleia, Tatiana Medeiros, a gerente de jornalismo da TV Assembleia, é a Francesca Bogo, o superintendente da TV Assembleia, o Jaime Neto, e o secretário de comunicação da Assembleia Legislativa, Henrique Santos. Para quem está nos assistindo pela TV Assembleia ou pelo YouTube da rádio, muito obrigada e até o próximo programa. Para você que nos ouve pelas ondas de rádio, temos uma música para encerrar o programa. Haiti Cherie com Steve Marie em parceria com James German.
Sinon roche, c'est vous et moi. Comptez sur moi, comptez sur moi. Moi, on vient saisir sans parole, sauf coupé, qu'est moins fun. Posez sur moi, posez sur moi. Encore ton yo palais, le dit ou méritez. Ou pas tes doigts lever, ou pas tes doigts l'aimer. Fierté ou gagné, pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous séons celles, père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni sa café, plein des autres, pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, séons des lotes, séons dans l'or. Mais la toute bite a brûlé. Faut non fin calculer. Faut yo apprendre peser. C'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté. J'apprends ton résilier. J'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Dessis-moi, prends-moi, prends-moi. Jacques Mel Thomas, 5-15 coffres. L'homme au cas, mon témoin. Pour ça qui près, pour ça qui loin. En sa tête qu'a chargé, quelqu'un qu'a fatigué. Si mon saillot plairait, je me la capaisé. Mais continuez à marcher. Les gens la calèvent, les soleils jantent. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. Haïti chérie. Haïti chérie.
plein bitin.